ouvintes, estamos começando aqui mais um Estúdio 930. Eu sou Flávio Jacobsen e hoje o entrevistado é muito especial. Nosso querido amigo, que começou lá nos anos 70, Arnaldo Machado. Arnaldo, seja bem-vindo aqui nos estúdios do Alto do Pilarzinho. E conte pra gente o que você está fazendo agora, antes da gente entrar na sua trajetória desde os primórdios. Seja bem-vindo.
Obrigado, eu agradeço muito pela oportunidade. E eu me sinto muito feliz por isso. E atualmente estou fazendo várias coisas. O nosso objetivo é que tratarmos de músicas, não é? Mas eu gosto de dizer para as pessoas que hoje eu sou uma pessoa que trabalha com produtos naturais. É um bom trabalho, a gente trabalha com saúde e alimentação. Mas eu não deixo nunca de pensar em músicas, de fazer músicas, de sonhar com músicas. Na realidade, eu sonho colorido e musical, sempre, até acordado. E isso dinamiza muito a minha vida. Eu sempre gostei de música, sempre estive envolvido, como a maior parte das pessoas, com irmãos na família, depois minha igreja, e depois que vim para Curitiba, me envolvi com arte aqui tudo, depois dos anos 70, né, aos poucos. E até hoje é muito natural para mim inventar músicas, inventar poemas, inventar coisas na linha de palavras e sons. Sempre estou inventando, gosto da onomatopeia como sonoridade. E só para situar assim, o que realmente eu faço hoje assim, em termos de composição, meu amigo Flávio, você que me viu tocando com bandas, inclusive toca algumas músicas minhas. Hoje eu faço, já tenho 6 prontas, música com beats japoneses que tocam na internet, muito bons, muito divertidos.
Arnaldo Machado se inserindo no J-pop agora.
Não sei se é isso, mas eu tenho letras colocadas sobre músicas de Nujabes, de Ginsang e um tal de Susumu Yokota. Emocionante. Então, de cada um desses autores, eu tenho pelo menos 2 músicas que eu estou tendo a petulância de colocar letras e de cantá-las. E fora isso, daí, eventualmente, quando encontro músicos, ou como agora aconteceu, fui convidado para o show do Nélio Aldi, para mim foi uma satisfação enorme. Eu fui lá e cantei com eles, com uma banda muito boa, maravilhosa. E é isso.
Arnaldo, você veio para Curitiba num ano em especial para a humanidade, né? Você chegou aqui na... Eu queria que você contasse, você chegou em Curitiba em 1970, aos próximos dos seus 20 anos de idade. Você veio para cá para servir ao exército, né?
Sim.
Eu queria que você me contasse um pouco pra gente como é que foi o encontro daquele garoto do interior, lá de Telêmaco Borba, com a cidade grande na época, ainda não tão grande, mas já uma capital, né? Então conta pra gente que Curitiba, o que você encontrou aqui que fez você ser o que você é hoje, né?
Sim. Bem, eu vim para cá tentando fugir do exército, porque na realidade eu via que todos os meus amigos, eu sou uma pessoa que na época eu tinha 1,82m e misteriosamente descobri há pouco tempo que eu estou com 1,81m. Então jovens do meu tamanho, na minha cidade não, a cidade é de alguém lá, mas digamos na cidade de Telêmaco Borba, eu via que todos os amigos naquela idade, naquele tamanho, eram enviados para as PS, Polícia do Exército de Brasília e também do Rio de Janeiro e tudo, e eu não sabia que tinha PE em Curitiba. Então eu tentei desviar porque os amigos voltavam, né, aqueles amigos nossos que voltavam, e voltavam horrorizados com os sistemas de torturas que existiam dentro das polícias do exército no Brasil, né, na época. Não sei se hoje acontece ainda, mas na época era, todo mundo sabe, né? Então eu, com um pouco receio disso, apesar de ter militares na minha família, tinha um tenente da cavalaria, tinha um coronel paraquedista no Rio, aquilo tudo me deixou um pouco assustado assim, e eu resolvi fugir disso e vim pra cá. E casualmente fui capturado aqui pela PE de Curitiba, que era uma companhia pequena. Servi na 5ª Companhia do Exército, da Polícia do Exército de Curitiba.
Na Oswaldo Cruz ali?
É,
não, que hoje é o shopping ali.
Não, era na Rui Barbosa na época.
Na Rui Barbosa.
Ali é o CPUR, né?
Do lado da Santa Casa ali.
Isso, sim. Então ali eram 3 quartéis, PE, as outras não, manutenção, e outros, 3 quartéis. Então, a partir dali, eu comecei a me inserir na cidade, mas ainda não em arte. Eu fui começar a me inserir mesmo no campo artístico mais eficientemente bem mais tarde, assim, quando eu já estava entrando na faculdade. A partir dali, daí comecei assim, fazer contato com pessoas de teatro, entrei em grupos de teatro e comecei a assim, espontaneamente me envolver com isso. E, paralelamente, a música foi acontecendo, porque eu comecei a inventar músicas, comecei a criar músicas, comecei a me unir com pessoas que faziam música também.
Isso em que, mais ou menos em que época? Por exemplo, uma coisa que eu queria que você contasse, porque é uma curiosidade de todo mundo, como que era Curitiba, 1970, assim, né? Você queria ir num show, por exemplo, assim, onde eram as coisas, onde você estava de folga lá, por exemplo, no quartel, né?
Uhum.
Então você era jovem, com seus amigos lá, provavelmente você ia em algum lugar. Você deve ter tomado um primeiro contato, uma coisa. Eu queria que você dissesse como é que foi essa coisa, assim, né? Havia uma banda, né, por exemplo.
Sim.
Né? Assim, pra saber, porque a gente tem a notícia da Chave, a gente tem a notícia que a turma do Liminski já agitava naquela época, o Paquito, aquele pessoal que a gente veio a conhecer mais profundamente depois, sim, pessoalmente, inclusive, né?
Uhum.
Eu ainda é muito criança, mas você já é um adulto na época, né? Eu queria que você descrevesse pra gente como é que era o cenário, assim, por exemplo, onde que era que o pessoal ia, por exemplo, quando era final de semana, chegava sexta-feira, onde vamos, né?
Sim. Olha, eu posso dizer que, por estar no exército, eu me sentia uma pessoa um tanto, assim, deslocada na cidade. Eu não tinha grupos, eu não pertencia a grupo nenhum, não tinha parentes aqui, nada. Então, foi um período, assim, de a cidade para mim era cinza, sabe? Curitiba era cinza. Hoje ela continua sendo cinza, mas ela tem coloridos dela, né? Ela era só de cinza, ela era, assim, para mim um pouco elitista. Eu me sentia uma pessoa do interior meio perdida, assim. Mas aconteceu uma coisa de show que me motivou bastante, já falando que o nosso link aqui é música, né? Vamos tratar mais disso. Então, mesmo estando no exército, eu fui numa coisa que foi muito significativa para mim, que foi o começo daquelas feiras agropecuárias do Parque Castelo, acho que é Parque Castelo Branco,
sim,
né? Que tem ali na ida para Quatro Barras, aquela região ali. Então ali foi uma semana de eventos. Eu era mecânico, né, quando eu estava em Telemaco Borba. Então eu vim com um certo troco, assim, que eu peguei de fundo de garantia, essas coisas. E aí eu me dava o luxo, comprei roupas novas. Eu estava no exército, mas que eu queria andar
bacana, como se tivesse, bacana,
eu queria andar bacana, como se estivesse na França. Eu sempre fui sonhador com isso. Aí eu ia na feira, aí eu vi muitos shows bons, assim, eu não lembro assim agora, assim, mas eu fiquei impressionado de ver algumas pessoas tocando, não lembro hoje quem que era, assim. Então eu vi bandas, aquela coisa que no interior não tinha muito, né, fora as coisas da cidade, assim. Então aquilo começou a modificar. Agora, eu comecei a fazer mais música mesmo depois de 73, 74, e quero colocar aqui também para que as pessoas entendam. Às vezes algumas pessoas se assustam um pouco com o meu discurso e etc, né? Mas notem, senhores ouvintes, que a primeira música que eu fiz estava na Ilha do Mel. Até hoje eu lembro, a música chama-se Cantiga Quebra Quebra. Ela foi feita para tocar com uma banda que chamava-se, olha, isso aqui é histórico, Debaixo da Capela. Era com o Bento Prado, que é um psiquiatra hoje, ele tocava piano, e junto com o Sequinel, que há pouco tempo nos deixou, né? E o Sequinel tocava uma viola, assim, com o piano, eu ia com a percussão, dava uma festinha, né, já. E aí eu comecei a compor. E essa primeira canção nós tentamos colocar num festival que teve de música popular, assim, né? Estudantil, etc. E eu levei um susto, porque quando fui procurar, naquela época tinha censura, que tem hoje gente aplaudindo pra voltar, não entendo porquê, tinha censura, e eu fui lá pegar a minha música que tinha sido proibida. Uma música que eu fiz, não falava nada de especial, assim, então eu senti um pouco dessa paranoia contra certos tipos de verbalizações e tudo. Uma música simples. E então aquilo me deu uma sensação muito ruim, assim. A gente colocou outra música no festival, não ganhamos nada, mas daí criou aquela vontade de fazer músicas. Daí nós continuamos como um grupo durante um bom tempo. E depois disso daí eu mudei para outras pessoas, chamado Sociedade Anônima. E aí seguindo, mas eu estou de novo falando demais já de coisas que estão indo além do que você perguntou.
Não, mas é isso. A gente quer saber, Sociedade Anônima, o que era isso? Era um grupo?
Era um grupo.
Montaram, era um coletivo de artes, de uma forma geral, ou era um grupo musical?
Era um grupo musical. Então eu levava, eu tinha uma mala de percussões, que quando eu fui convidado para algumas gravações ali no Teatro Universitário, eu ia aquela mala, tem um rapaz um dia que estava produzindo, falou, mas tudo isso que você tem nessa mala, você toca? E eram coisas para barulho, percussão, né? Tinha gogô, caxixi, pandeiro, sabe? Coisas assim nessa linha, né? Eu fazia realmente percussão, além de atabaque e tudo que eu tinha. E eu gostava disso e andava, então, com esse grupo, que era eu, Marquito Egas, e com a Helene Jeanne de Vibenseft, que era uma marroquina, cidadã francesa, que era, hoje mora em Nice, né? Então, ali nós trabalhamos acho que um ano ou dois, assim, fizemos shows e foi uma verve de composição. Então, a gente existia para compor e tocar. Compramos uns amplificadores e microfones, me lembro bem os microfones, logo que surgiram, piezos mexicanos. Nós achávamos a glória cantar com aquilo, né?
Certo.
E ele tocava viola, fazia percussão, a Helene fazia um pouco também, depois entrou mais uma amiga chamada Maria Rodrigues, e então era isso.
Vocês tocavam nos bares ou em teatros?
Não, era em teatros.
Já existia o teatro de bolso na época, né? Era talvez o mais frequentado pelos grupos alternativos e de teatro e música também.
Sim,
né?
Lá cheguei a tocar com Opinião Pública no Teatro de Bolso. Sim, foi bem memorável.
Sim, mas foi bem lá na frente, lá nos anos 80 já.
Sim.
Assim, né?
Agora com esse grupo, Sociedade Anônima. Toquei mais em eventos e muita coisa de rua. Tinha todo um...
Já tinha feirinha, né, na época?
Tinha.
Na Rua Barbosa aos sábados e domingos. Tinha também na Zacarias, né, primeiro. Uhum. Depois foi pra Rua Barbosa.
Sim.
E depois começou a ser domingos no Largo da Ordem também, né?
Sim.
Como é até hoje. Hoje é só domingo, né?
É. Eu me lembro que tocamos num evento ao Romário, na casa Romário Martins, na frente.
Certo.
Que foi justamente no evento que apareceu daí a Contrabanda. Foi a primeira vez que eu vi.
Ah,
eles não chamavam-se Contrabanda, né? Chamavam-se A Família.
É, certo.
Era mesmo.
Trindade, aquele pessoal.
Não, era Ferreira, Rodrigo e outras pessoas. O Trindade é muito importante falar do Trindade, se me permitem.
Sim. Nosso herói, um dos nossos heróis.
É, Trim London.
Mora em Londres.
Então, o Trindade foi muito significativo, porque de repente aquele rapazinho pequenininho assim andava com o Geraldo, eles tocavam violão os dois, assim, muito insólitas as músicas dele. E aí nos conhecemos, ele era mímico, então eles tinham uma postura assim que chamava-se interferência urbana. Então eles faziam mímica em locais, assim.
Eles tinham o grupo Gestos,
verdade,
do grupo deles, né?
Justamente. Sim. E então, ele me convidou para fazer percussão e começamos a tocar e cantar com eles e tudo. Foi um ano. Ele criou um show muito engraçado, que era chamado Desfile de Modas. Então, andamos um ano com aquilo, sabe, até pra praia fomos tocar, assim, com eles, chegamos a tocar em alguns bares, alguns eventos, festivais, tudo músicas insólitas, né? E eu entrava no meio do show com a música, algumas músicas minhas, e as pessoas vinham e falavam, poxa, que legal, tua música vai, começou a me reforçar a ideia de que eu poderia meu próprio caminho, né?
Assim, eletrificar mais, né?
Eletrificar.
Deixar mais profissional a coisa toda.
Sim,
né?
sim.
Gente, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu sugiro a música que a gente introduziu aqui para terminar o bloco, a Estação Ecológica, que foi, né, que introduziu o nosso bloco. É uma música do Opinião Pública, que fez maior sucesso nos anos 80 nas rádios aqui de Curitiba, muito especialmente na Rádio Estação Primeira, saudosa. E já voltamos com Arnaldo Machado.
Legal.
A tua pele virando a mocinha. cair nem papel cascaré. Pensei que está tudo Pantanal, que aqui é obra sua. Como de tem a fama de matar gente da natura e animais.
Na sua pele é virando a mocinha.
As garças mais sem graça, eu já vi. É o fim da linha, passa o fim da morte. Eu tenho um ação de sono, fazendo, flamengando, pôr do sol.
E a tua pele